Semana passada nós falamos sobre os kerashim, sobre as paredes do prédio do Mishkan. E eu só vou fazer uma recapitulação rápida, porque eu queria falar alguns detalhes. Semana passada só vimos o técnico. Então vamos ver um pouco mais profundo sobre essas paredes. Então, em primeiro lugar, a Torá tinha dito que cada madeira dessas, cada coluna dessas, tem 10 amot de altura, que seria aproximadamente 5 metros, largura é 1 amá e meia, que seria mais ou menos 75 centímetros, e espessura 1 amá, que seria mais ou menos meio metro. E estas colunas vão ser feitas de madeira de acácia, de chitim, e vão ser banhadas ou cobertas, na verdade o melhor termo é cobertas com ouro. Como nós falamos semana passada, eram chapas de ouro pregadas com pregos de ouro, e dessa forma cobria toda a madeira de todos os lados. Na parte de baixo dessa madeira, havia duas protuberâncias, dois dentes, que encaixavam dentro de duas sapatas de prata, que eram, essas sapatas eram como se fossem dois cubos, na verdade não um cubo, não, um paralelepípedo, com um buraco no meio onde encaixava esses dentes das colunas. Essas sapatas eram feitas de prata, prata pura. Depois a Torá diz que na parte de cima dessas colunas havia uma entrada. Uma entrada que, quando você punha duas colunas lado a lado, dava para colocar em cima um anel que unia uma coluna à outra, e dessa forma você tem as colunas unidas. Além desta união, tinha mais algumas uniões destas colunas. Havia cada parede tinha duas varas na parte de cima, uma que ia até a metade da parede e outra até a outra metade, e na parte inferior a mesma coisa, duas varas, e no meio passava uma vara só que atravessava tudo. Essas varas de cima passavam por anéis que ficavam presos pelo lado de fora das colunas, e por dentro desses anéis passavam pedaços de canos de ouro. Então a vara passava por dentro desses canos e dessa forma ficava totalmente coberta, revestida pelo ouro. Quer dizer, de fora você não via a madeira que passava por dentro, você só via o ouro que estava em volta dessa madeira e que estava nos anéis presos nas colunas. E logicamente que não dava para ver isso de fora, porque, como nós vimos já anteriormente, aquela cobertura que fazia o teto do Mishkan também cobria as paredes pelo lado de fora. Então você não conseguia enxergar isso do lado de fora do Mishkan. A vara do meio passava exatamente no meio das colunas e por dentro das colunas. E esta vara, também vimos que tem uma opinião que diz que eles colocavam meios canos, um meio cano em cima e um meio cano embaixo, por dentro desses buracos, por dentro do furo, dentro da coluna. Então a vara que passava por dentro também estava envolvida por ouro, por dentro dos buracos. Pois nós vimos que o Mishkan tinha um formato de um U, ou em hebraico de uma letra Het, onde as paredes paralelas tinham 20 colunas e 40 sapatas, eram duas por coluna, totalizando 30 amot de comprimento. Cada coluna tinha 1,5, então 1,5 vezes 20, 30. A parede do fundo tinha 12 amot. Ela era feita de 8 colunas. Ela tinha 12 amot, porque ela também cobria a espessura das outras paredes. Mas o vão interno do Mishkan era de 10. Quer dizer, a largura interna do Mishkan era de 10 amot, embora essa parede do fundo tinha 12, porque ela ainda tinha uma amá para cada lado, cobrindo o final das paredes laterais. Então, o vão interno do Mishkan era de 30 amot, mais ou menos 15 metros, por 10 amot, 5 metros. Esse era o tamanho do vão do Mishkan. E ele era dividido em dois ambientes que ainda não vimos sobre essa divisória. Mas havia uma divisória que separava entre a primeira parte, que tinha 20 por 10, que é chamado Kodesh, e a sala interna, que é o Kodesh HaKodashim, que era 10 por 10. Isso até é bem interessante, que o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, era um cubo perfeito. Ele tinha 10 por 10 por 10 de altura também. Era 1000 amot cúbicas. Então, isso foi o que nós vimos de uma forma resumida. Sim.
Mas essa sala antes, vai do Kodesh HaKodashim, ficavam pessoas lá.
O que significa pessoas? Só podiam entrar os Kohanim?
Só? Sim. Não. Kohanim não entravam só naquela salinha mais reservada?
Na salinha mais reservada, quer dizer, no Kodesh HaKodashim, só o Kohen Gadol em Yom Kippur.
Sim. E antes?
Na antessala, o Kodesh, Kohanim podia entrar sempre, o ano inteiro.
Certo.
Certo? O povo não podia entrar lá dentro.
Ah, o povo não entrava.
Não entrava lá, eles ficavam do lado de fora, no pátio, que a gente ainda não viu. Em volta desse prédio, você tem um pátio enorme, onde ficava o povo. E onde ficava o grande altar, e onde ficava o lavatório, isso ficava do lado de fora do prédio. Quer dizer, nós temos aqui, no final das contas, de uma forma geral, temos três áreas. Tem a área em volta, que era aberta, quer dizer, aberta, ela tinha paredes de cortinas, mas não tinha teto. Era aberto em cima. Esse era o pátio do Mishkan. Depois você tem o prédio mesmo no centro, que é fechado em cima com as coberturas que nós vimos. E dentro desse prédio tem a sala do fundo, que é o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos.
E as pessoas ficavam de pé.
As pessoas ficavam de pé. No Beit HaMikdash, no Mishkan, é proibido sentar. O único que pode se sentar no templo é o rei. Mas ninguém pode se sentar dentro do templo.
É quem? O rei?
Rei. O rei era o único que tinha a permissão de sentar. E não qualquer rei. Somente rei da casa de Yehudá. Da tribo de Yehudá. Quer dizer, o rei David, o rei Shlomo, famosos, podiam sentar dentro do templo.
Estava pensando, quem foi esse
rei? Mas outros não podem se sentar dentro do templo. Bom, o Mishkan é uma construção temporária para a viagem, né? Que Deus está instruindo para usar no deserto. Por isso ela é bem simples. O templo mesmo aqui em Yerushalayim já é uma outra história. Já é um prédio bem mais complexo. É mais alto, muito mais alto. E, para ter ideia, o templo tinha... o segundo templo. O segundo templo tinha 100 amot de altura, 50 metros. E aí tinha um monte de departamentos, um monte de salas, em volta, no pátio. E tinha várias alturas do pátio também. E dentro do prédio mesmo também tinha um monte de salinhas na entrada e por trás e por fora. E no meio só tinha o Kodesh HaKodashim, no mesmo estilo do tabernáculo, mas logicamente que com outras dimensões completamente. Primeiro, um detalhe interessante que o Rav Schwab comenta sobre as colunas do Mishkan é que o próprio versículo fala sobre isso. Essas colunas ficavam lado a lado. Na parte de baixo, não estava uma coluna grudada na outra. Porque, afinal de contas, na parte de baixo você tem as sapatas. A sapata faz uma certa interrupção entre uma coluna e a outra. Mas na parte de cima, aí sim você tem elas terminando juntinhas. É o que a Torá fala aqui, que elas terminavam tamim, elas terminavam integralmente juntas, coladas. Na parte de cima elas estavam totalmente unidas, zero a zero. E o Rav Schwab comenta que essas colunas, essa união das colunas, representa o casamento. Onde na parte de baixo representa a parte mundana, representa as coisas físicas, e que cada um tem as suas opiniões e cada um tem as suas diferenças. Mas na parte de cima, quer dizer, naquilo que é espiritual, naquilo que é divino, é igual. A intenção é a mesma. Os dois estão juntos na parte de cima quando se trata de Torá e Mitzvot. E como que se une essas duas colunas com um anel de ouro, como a Torá chama, Tabat. A Torá chama de Tabat, é um anel de ouro que une os dois lá em cima. Torá Shvab diz que talvez por isso que se costuma casar por intermédio de um anel. Porque pela Torá, o noivo deve dar para a noiva algo de valor. Um valor baixo, não é muito caro. Mas ele tem que dar um pequeno valor para ela, para que ela fique consagrada para ele. Mas faz diferença o quê? Você pode dar uma moeda, pode dar um livro, pode, o que for. Qualquer coisa serve. Mas o costume é que se usa um anel de ouro. Uma aliança de ouro. Por que justo uma aliança de ouro? Você diz, um dos motivos para isso é por conta dessa união das peças do Mishkan ser feita com um anel de ouro. O casamento também é feito da mesma forma, trazendo a santidade para o lar. Nós tínhamos falado semana passada que essas peças, essas madeiras usadas aqui, são madeiras que a Torá chama Hakerashim. Você vai pegar as colunas. Nós vimos que o Midrash comenta as colunas. Como assim? Da onde você conhece essas colunas? Elas são colunas que Yaakov já trouxe para o povo no Egito. E na realidade é até anterior a tudo isso. São as árvores que Avraham Avinu plantou em Beersheba. Yaakov, quando vai descer para o Egito, lá em Parashat Vayigash, aparece isso, ele passa no caminho por Beersheba e para lá, para poder pegar estas madeiras e levar estas árvores para o Egito. E lá ele dá ordem para os filhos dele: vai chegar o momento que vocês vão sair daqui, vocês devem levar essas madeiras consigo, porque vocês vão precisar delas para construir uma casa para Hashem. O Rav Yaakov Kamenetsky, comenta sobre essa passagem algo bem interessante. Qual foi a intenção de levar essas madeiras? Ele precisava levar as madeiras que Abraão plantou e vamos levar para o Egito e ordenar os filhos para levar essas madeiras junto. Ele diz que aqui tem um conceito psicológico. O povo de Israel vai ser escravizado, oprimido. E o Jacob tinha medo e receio que de repente eles vão acabar ou se acostumando com o Egito, ou se quebrando no Egito. E é verdade que Jacob, antes de falecer, ordena aos seus filhos e diz: Pakod yifkod Elohim etchem, Deus vai lembrar de vocês, vai redimir vocês um dia. Mas o Jacob enxergou que havia necessidade não só de fala, e sim de ter alguma coisa palpável para que eles pudessem olhar e ver: ó, as palavras do Jacob estão vivas e nós vamos sair daqui sim, em um dado momento. Como que ele fez isso? Trazendo estas madeiras. E assim, quando um pai falava para o filho: vai chegar o momento que Deus vai nos tirar daqui, podia apontar e dizer: ó, tá vendo as madeiras ali? Essas madeiras vão servir no futuro para construir o Mishkan. Então não é só que eu estou te contando uma coisa, eu posso te mostrar o que eu estou te falando. Veja que tem aqui madeiras e elas estão esperando só para serem levadas quando nós sairmos do Egito. E o Rabbi Yaakov Kamenetsky até menciona sobre isso que esse é também o conceito que Deus falou para Abraham Avinu quando Abraham perguntou: de onde eu vou saber que os meus descendentes vão merecer receber a terra de Israel? E Deus falou: quando eles falarem as oferendas, isso vai garantir que eles vão receber a terra. O que isso significa? Nos tempos que havia o templo, havia as oferendas no templo. Mas em tempos que não há o templo, o que vai fazer com que o nosso povo mantenha a fé firme e forte que um dia chegará o momento de reconstruir o templo e vamos voltar a fazer as oferendas? Diz Deus para Abraão que eles falem as oferendas todos os dias. Se eles falarem das oferendas todos os dias, então é algo mais palpável, eles estão estudando o assunto. E vão lembrar que isso é vivo. Vai chegar o momento de se colocar na prática. É o mesmo conceito do que acontece com as madeiras aqui no Egito. O Talmud explica sobre a expressão usada na nossa paraxá, que é para você fazer essas colunas Atzei Shitim Omdim. Quer dizer, madeiras de acácia de pé. Omdim. O que significa de pé? O Talmud diz que esse de pé significa, em português não sei se combina muito, mas em hebraico assim se fala, algo que é omed significa que é algo duradouro. Omed não é só ficar de pé, omed em hebraico significa algo que é duradouro. O Talmud diz, Atzei Shitim Omdim, elas são chamadas das madeiras que são duradouras, porque elas são eternas. O Mishkan, o tabernáculo, é uma construção eterna. Ela jamais será destruída, jamais será queimada. Não vai deformar e não vai apodrecer. Agora imagina só. Moshe Rabbeinu está ali prestes a construir o Mishkan. Recebeu as ordens de Deus, construa o Mishkan. Como deve fazer esse Mishkan? É um Mishkan eterno. Como se faz um Mishkan eterno? Afinal de contas, o templo foi construído e foi destruído. Depois disso. Mas do que depende ele ficar de pé ou ser destruído? Depende do nosso comportamento. Então Moshe fica meio perdido nessa. Deus quer que façamos um tabernáculo que seja eterno. Mas para ele ser eterno, depende do comportamento do povo. Como que eu posso garantir a eternidade dessas peças? E a resposta para o Moshe foi: pegue daquelas madeiras que Yaakov trouxe para o Egito, que o Abraham Avinu plantou. Como que elas podem ser eternas? Porque elas foram plantadas já por alguém especial, de uma forma especial, com uma intenção especial. E quando algo é feito com pureza e com santidade desde o início, aquilo é duradouro. Isso inclusive explica uma passagem do Talmud, onde conta que o Rabi Ria afirmou que ele vai garantir que a Torá não seja esquecida do nosso povo. O que ele fez? Ele ensinou crianças pequenas Humash. Ensinou a Bíblia, a Torá, para as crianças pequenas. E qual é a grande novidade? Você ensinou, então você está garantindo que ninguém vai esquecer. Qual é a garantia? O Talmud conta que o Rav Ria não só que sentou para estudar com essas crianças. O Rav Ria plantou o linho, esperou crescer. Com esse linho, ele fez redes. Com essas redes, ele capturou veados. Com esses veados, ele fez o couro. E com esse couro, ele escreveu, neste couro, ele escreveu a Torá. E é nesta Torá que ele ensinava as crianças. E por isso ele disse que ele garante que eles jamais vão esquecer. Como ele garante? Porque essa Torá não foi só uma Torá qualquer. É uma Torá que foi feita com muito carinho, com muita santidade, desde o início. O linho usado para capturar o couro, o veado, já foi feito com pureza e com santidade. Quando se investe em santidade desde o primórdio, o resultado é um resultado eterno. O Gaon de Vilna tinha um ditado, onde ele dizia que se a madeira usada para o cabo do machado, para derrubar árvores para construir uma sinagoga, vão ser feitos de uma árvore que foi plantada por uma pessoa que guarda Shabbat, jamais nesta sinagoga vai ser feita qualquer prece sem a devida devoção. Quer dizer, se a sinagoga é feita com toda a pureza, desde o início do processo de construí-la, ela tem uma duração eterna e ela tem uma influência forte sobre as pessoas que vão rezar lá dentro. E é isso que o Moshe fez aqui. Para que ele pudesse ter um templo que vai ser eterno, diferente do primeiro templo. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão. Mas não foi só ele que construiu. Ele contratou um monte de artesãos para esculpir as pedras e para fazer isso tudo do rei Hiram, que era o rei de Tiro, que era vizinho a Israel. E eles é que produziram as peças e as coisas para poder mandar para o templo. As pedras. Bom, aí já não foi feito desde os primórdios com santidade e com pureza. Então esse templo não dura tanto. Durou 410 anos, mas acabou sendo destruído. O segundo templo foi construído pelo rei da Pérsia. Também não durou. Ele durou 420 anos e foi destruído. Diferente ao Mishkan, que foi feito com essas madeiras que Abraham plantou e que Yaakov colheu e que levou para o Egito e que mandou eles levarem para fazer o Mishkan. Se começou com santidade, essas peças estão todas elas inteiras até os dias de hoje. são enterradas, escondidas. Mas quando construíram o templo, eles esconderam isso embaixo do templo para ficar lá para a eternidade.
Meir,
sim.
Como chamava esse rei da Pérsia que construiu o segundo templo?
O rei da Pérsia, na verdade, foram dois. O primeiro, quem começou, foi o Ciro, Cores. Depois teve o embargo da obra, e aí durou um tempo, veio a história de Purim, Ahasuerus já assumiu a história de Purim, e depois disso, Dario II deu continuidade, deixou pelo menos terminar a obra.
E por que, qual era o intuito deles? Por que eles quiseram?
Por que o Ciro quis? O Ciro era um cara que tinha uma adoração por isso. Ele resolveu que ele vai fazer em prol dos judeus.
Mas ele não era judeu.
Não era judeu, mas ele era uma boa pessoa. Ele enxergou que chegou o momento e por que não? Vamos ajudar eles. Por favor, vão para Israel, construam. E ele chamou, ele convocou as pessoas. Vão para Israel para construir o seu templo.
Então nenhum dos dois templos foram construídos por judeus.
Não, eles foram construídos pelos judeus, foram. Quer dizer, quem de fato colocou pedra sobre pedra foram os judeus. Mas a matéria-prima foi feita por não-judeus.
E o terceiro templo, se Deus quiser, vai ser construído?
O terceiro templo vai ser eterno. Então, já conclui-se. Vai ser todo construído por nós. Ou ainda existe um midrash que diz que vai vir pronto dos céus. Então, ou nós, ou Deus, ou junto. Pode ser que ele vai descer parcialmente e nós vamos ter que completar algumas partes. Mas, de qualquer forma, ele vai ser todo feito por nós. E aí está a diferença. Aí é eterno. Tem um detalhe bem interessante nessas palavras. A Torá diz: você vai fazer os Kerashim. Faça as colunas. E o Midrash nos diz que essas colunas são as colunas que Yaakov Avinu já levou para eles, para eles poderem trazer para o deserto e fazer. Mas tem uma pergunta aqui muito óbvia. O que foi que Jacob trouxe para o Egito? Ele trouxe colunas ou ele trouxe madeira? Trouxe madeira, não trouxe colunas. As colunas vão ser feitas agora, quando estão no deserto. Vão ter que cortar no tamanho certo, do jeito certo. Então, o que significa pegue as colunas? As colunas que o Yaakov trouxe. Não, ele não trouxe colunas. Se você me diz, pegue as madeiras e faça colunas, faz sentido. O que significa pegue as colunas? Você vai fazer a coluna, as colunas que o Yaakov trouxe. Mas o Yaakov não trouxe colunas, ele trouxe árvores. Ele trouxe madeira.
Em forma de coluna.
Não estava ainda em forma de nada. Porque não tinha ordem de como que é para fazer.
Não, mas não eram toras?
Tudo bem, eram toras, mas as toras ainda não são colunas. Colunas, keresh, significa a coluna nesse formato, que é, ela não é redonda. Ela é reta. Um paralelepípedo enorme. Tem uma explicação interessante que o Rabbi Sofer Friend traz. Que é a visão. Tem pessoas que olham longe. E Jacob Avinu, quando trouxe estas árvores, ele já estava enxergando aquilo pronto como um Mishkan. É para isso que ele está trazendo. Se ele está trazendo para isso, ele já estava enxergando como se elas fossem já colunas perfeitamente já esculpidas para o Mishkan. Conta-se sobre o Rav Diponevich, que morava em Israel já na época da Segunda Guerra. E um dia ele estava passeando com um colega e ele viu um terreno. E ele disse: eu quero comprar esse terreno para poder comprar uma yeshivá para 1.000 alunos. E as pessoas olharam para o rabino e acharam que ele está sonhando. Porque essa era justamente a época mais crítica de Israel na Segunda Guerra Mundial. Porque o general Rommel estava a 11 dias de Tel Aviv. Estava vindo para Israel para conquistar Israel também. E de repente o rabino, nesses dias tão tensos, fala: eu quero comprar esse terreno, vamos fazer uma yeshivá para 1.000 alunos. Que 1.000 alunos? Está tudo sendo destruído, a Europa inteira sendo destruída. Aqui está chegando, também vai ser tudo destruído. Que yeshivá, do que está falando? E as pessoas falaram para o rabino: rabino, o senhor está sonhando. E o rabino respondeu: pode ser que estou sonhando, mas eu estou de olhos bem abertos. E de fato, graças a Deus, ele não chegou em Israel. Os nazistas não chegaram em Israel. E de fato ele construiu uma yeshivá que é, durante muito tempo, foi a maior yeshivá que tinha aqui. Hoje em dia tem uma maior do que essa, mas ainda é a segunda maior yeshivá, eu acho, de Israel, que é a yeshivá de Ponevich, que fica em Bnei Brak. Ele enxergou longe, de fato, tem mais de 1.000 alunos. Ele conseguia enxergar algo que era real. O Rav Schwab também conta que quando ele chegou em Baltimore, nos Estados Unidos, ele estava passeando uma vez com o Rav Ruderman, que era Rosh Yeshiva, ele tinha uma yeshiva lá de meia dúzia de alunos. Eles estavam passeando nas ruas e, de repente, o Rosh Yeshiva falou para o Rav Schwab: esse prédio aqui seria interessante, poderia comportar 200 alunos. E o Rav Schwab, por dentro, ficou rindo e pensando: se você conseguir arrumar 30 alunos, já é muito. Nessa época, nos Estados Unidos. Década de 50. Se você conseguir arrumar 30 alunos para esse yeshivá em Baltimore, já é muito. Tá falando em 200 alunos, comprar esse prédio para fazer uma yeshivá de 200 alunos, onde? Tem pessoas que são visionárias, são pessoas que enxergam longe. Enxergam que existe aqui uma oportunidade. Então, da mesma forma, o Yaakov Avinu já chama essas madeiras que ele está levando de Krashim. Ele já está enxergando que vai ter Mishkan. É ponto pacífico que vai ter esse Mishkan. Vamos falar um pouco sobre as medidas do Mishkan. Tem coisas muito incríveis aqui. Vou trazer algumas ideias curiosas. É uma parte matemática agora, tem que se preparar para as contas. O Mishkan está diretamente ligado à criação do universo. Onde nós vemos isso? Nós vemos isso na Gemara, no Tratado de Shabbat, quando o Talmud nos diz que as 39 proibições no Shabbat, os 39 princípios proibidos no Shabbat, são aprendidos do Mishkan. Todas as operações necessárias para a construção e a confecção do Mishkan são os princípios proibidos no Shabbat. E por quê? O que tem a ver o Mishkan com o Shabbat? Por que o que é usado para as obras necessárias para a construção do Mishkan são proibidas no Shabbat? Onde é que entra o Mishkan no Shabbat? E a resposta é que na Kabbalah o Mishkan e o templo são chamados de pequeno mundo. as medidas do Mishkan, os utensílios do Mishkan, são todos comparados e equiparados ao grande universo. E as ações necessárias para construir o Mishkan são em pequena escala daquilo que Deus em grande escala precisou fazer para construir o universo, para criar o universo. Uma vez que Shabbat vem nos lembrar que Deus criou o universo em 6 dias e parou no sétimo, e portanto Ele é o Criador, Ele usou destas 39 técnicas para construir o mundo. Como eu sei quais são as 39 técnicas? Eu não estava na criação do universo, não vi, não tenho a mínima ideia o que Deus fez para criar o mundo. Mas eu conheço o que é necessário para criar o pequeno mundo, que é o Mishkan. Sabendo o que é necessário para o Mishkan, eu sei quais são as obras que Deus usou para criar o universo. E, portanto, no Shabbat são elas que são proibidas. O Midrash comenta até comparação de expressões. Por exemplo, o Mishkan é chamado de Ohel, de tenda. E o mundo também é considerado uma grande tenda. Os céus, como diz no versículo, que os céus foram estendidos como uma cobertura. Caieria, como uma cobertura. Assim também, tem uma cobertura no Mishkan que era chamada de Yeriot Ezim. A cobertura do pelo de cabra era chamada de Yeriá. Mesma expressão usada para os céus. A Torá fala mais para frente que finalizou a obra do Mishkan. E o verbo usado é Vatechel, Vatechal, que é o mesmo o verbo usado para a criação do universo. Vaihulu hashamayim veharetz. É o mesmo verbo. Tem um livro chamado Megale Amukot. Foi escrito na Europa por um mestre que escreveu coisas muito profundas. E ele traz de um outro livro, um livro muito raro, chamado Sodeir Ásia. Ele traz alguns cálculos que podem nos demonstrar como as dimensões do Mishkan físico estão ligados, as dimensões estão ligadas à criação do universo. Nós vimos que as paredes do Mishkan eram 3. 2 paredes tinham 30 amot e a parede do fundo tinha 12 amot. 30 mais 30, 60. Mais 12, 72. Quer dizer que de comprimento, as paredes do Mishkan tinham 72 amot. 72 é um número extremamente simbólico para a criação do universo, porque ele representa o nome de Hashem, que é chamado Shem Ayin Bet. Existem vários nomes de Hashem. Existe um nome que são combinações de letras, que são 72 combinações, que é chamado o nome de 72, assim que ele é chamado na Kabbalah. E este nome dos 72 é o nome que Hashem usou para criar o universo.
Meir?
Sim.
Também não era o número dos... esqueci agora, dos juízes?
Os juízes eram 71.
Ah.
O Supremo Tribunal, 71.
Achei que era 74, não sei porquê.
72.
71. Primeiro que sempre tem que ser número ímpar. Todo tribunal tem que ter número ímpar.
É verdade, é verdade.
Então, é 71. O número 72 aparece em mais coisas no Mishkan, não só aí. Bom, 72. Qual era a altura das colunas? 10 amot. A espessura delas, 1 amá. Então, se nós fizermos o cálculo de qual era o volume das paredes do Mishkan, é 72 vezes 10, vezes 1. Que dá 720 amot cúbicos. A medida menor de cúbicos, de, desculpa, a medida menor de amot são punhos. Como nós já vimos várias coisas no Mishkan, que eram medidas em punhos. Cada amá são 6 punhos. Isso significa que uma amá cúbica são 6 punhos por 6 punhos por 6 punhos. Isso seria 216 punhos cúbicos. 720 amot cúbicas, que era o volume das paredes do Mishkan, vezes 216, para saber quanto que dá o volume das paredes do Mishkan em punhos, dá 155.520 tfachim, punhos cúbicos. Esse é o volume das paredes do Mishkan. Esse número é incrível. Por quê? Porque pela Torá, a hora do dia, as horas são divididas em 1.080 partes. São chamados halakim. Nós dividimos no sistema internacional em minutos e segundos. A Torá divide horas em 1.080 partes, que são chamados 1.080 halakim. Isso se usa, por exemplo, quando se faz o cálculo do novilúnio, que inclusive se anuncia na sinagoga no Shabat anterior ao Rosh Chodesh, se fala, em hebraico, se fala em halakim. Se fala quantas horas e quantos halakim, quantas partes de hora. Quer dizer, o horário que vai ser o novilúnio. Isso significa que por dia, em um dia de 24 horas, temos 24 vezes 1.080 partes. Então, em cada dia, você tem 25.920 partes de hora. Quantos dias Deus criou o mundo? 6. 6 dias de 25.920 partes dá exatos 1.555.520 partes de hora em 6 dias. Ou seja, o volume das paredes do Mishkan representam as frações de hora dos 6 dias da criação do universo.
Nossa, que coisa, que incrível isso.
Agora, veja só uma coisa. Vamos pegar agora e fazer a conta só da parede do fundo. Nós temos aqui, nós temos duas paredes laterais compridas e a parede do fundo. Se nós fizermos o cálculo da parede do fundo, a parede do fundo tem 12 amot de largura por 10 de altura e 1 de espessura. Então, dá 120 amot cúbicas. 120 amot cúbicas em punhos cúbicos, em tfachim cúbicos, dá, vezes 216 que a gente falou antes, dá 25.920 punhos cúbicos. Ou seja, a parede do fundo do Mishkan tem 25.920 punhos cúbicos. Esse número nós já conhecemos. Porque 25.920 são as frações de hora que tem em um dia. Ou seja, que a parede do fundo do Mishkan representa um dia da criação. São 6 dias da criação. Tem uma parede que falta, entre aspas, no Mishkan, por onde você entra. Tem a parede lateral, a parede do fundo e a outra parede. São 6 dias. Essa parede que não existe, ela representa quanto? Igual à parede do fundo que existe, que seria 25.920 partes de hora, um dia. Por que que não tem essa parede? Porque no Mishkan nós estamos representando os dias de obra. Os dias de criação são 6 dias. A sétima parede, que representaria o sétimo dia que não se criou nada, ela não tem, ela não existe, ela não está lá. Outro detalhe interessante, se nós calcularmos a área, não com a espessura, não o volume das paredes, só a área das paredes, nós vamos ter 72 amot, que é todo o comprimento das paredes, vezes a altura, 10, que dá 720 amot. 720 amot quadradas agora. 720 amot quadradas, para transformar em tfachim quadrados, em punhos quadrados, temos que multiplicar por 36, porque é 6 por 6. 720 vezes 36 é, mais uma vez, o mesmo número, 25.920, que são as partes do dia. Quer dizer que a área das paredes representa um dia de criação. E todos esses números são interessantes, porque você fala em 6, você fala em 10, você fala em 72, todos eles estão ligados com a criação do mundo, porque 6 foi em 6 dias que Deus criou o mundo, 10 foram 10 ditos da Sarama Amarot, com 10 ditos, com 10 palavras, 10 verbos, Deus criou o mundo, e tudo isso foi feito usando o nome de Hashem de 72 combinações. Esse número 72, como nós falamos antes, aparece mais vezes no Mishkan. Fora ser o cumprimento das paredes do Mishkan, por exemplo, o Kohen Gadol, a gente vai ver, se Deus quiser, mais pra frente sobre isso, o Kohen Gadol tinha uma roupa que era chamada Me'il. Esse Me'il era uma roupa azul, e na base dele tinha sininhos de ouro e uns enfeitezinhos como se fosse romãs. Quantos sinos tinha? 72. Quantas romãs tinha? Também 72. O Kohen Gadol usava um cinto, que era um cinto bem comprido que ele enrolava em volta dele, em volta da cintura. Quanto era a medida deste cinto? Ele tinha também 72 punhos. Esse era o comprimento dele, 72 punhos.
Meir?
Sim.
Meir? Tudo isso era ligado ao nome de Hashem.
Uhum.
Por isso que...
Por isso esse número. Sim.
Entendi.
A mesa dos pães, se fizer as contas, tinha um volume de 72 punhos cúbicos.
Que coisa...
Até interessante que o Malbim nota que a parte de baixo, o vão que tinha embaixo da mesa dos pães, tinha uma área, um volume de 648 punhos cúbicos, que é exatamente o volume de um mikve kasher. No roche, no peitoral, o Kohen Gadol usava um peitoral que tinha 12 pedras, que representavam as 12 tribos. E em cada pedra estava escrito o nome da tribo, e tinha algumas letras complementares para ter todo o alfabeto no roshen, no peitoral. Então eram 12 pedras, em cada pedra tinha 6 letras. Quer dizer, se o nome da tribo já dá 6 letras, perfeito. Se não dá, então complementava-se com mais alguma letra embaixo. Estava escrito Avraham, Yitzhak e Yaakov, Shivtei Kar, escrito em juntando todas essas letras espalhadas. 6 vezes 12, quer dizer, 6 letras em 12 pedras. Mais uma vez, chegamos no número 72. O Rabbeinu Bahier ainda nota, quando ele fala sobre as pedras do peitoral, ele diz que esse 72, ainda por cima, tem mais um detalhe. Representa as horas de criação do universo. Por quê? Porque ele traz, do versículo que está escrito lá em Bereshit, na criação do universo, Beyom Asot Hashem Elohim, no dia, quando Deus criava de dia. Tem 24 horas, mas é só na parte clara que havia criações. Então são 12 horas por dia dos 6 dias da criação. Quantas horas então de criação? 72. E 72 é também o valor numérico da palavra chesed, bondade. Como está escrito no versículo, Amarti olam chesed ibane. Eu digo que o mundo foi construído com bondade. Então a bondade de Hashem que criou o mundo também é representado por 72, porque o valor numérico é 72. E se nós já estamos falando sobre esses números, se formos olhar os 6 dias da criação totais, em horas totais, não só diurno quando era criado, os dias todos, é o dobro de 72, quer dizer 144. 144
Engraçado que 144 é a soma da 9, 7 mais 2 dá 9 também.
Também, verdade. Interessante. 144, no trecho Vaihulu Hashamayim Veha'aretz, nós falamos no Kiddush, que é o trecho que a Torá fala sobre o primeiro Shabbat do universo, tem 144 letras. Porque o Shabbat é o par do nosso povo, pelo qual Deus criou o mundo em 144 horas para que o nosso povo desenvolvesse esse mundo. A medida do Roshen no peitoral, o peitoral tinha 144 dedos quadrados. Dedo também é uma medida da Torá, dedo. São 2 centímetros. O cinto que o Kohen Gadol usava, que nós falamos antes que tinha 72 punhos de comprimento, ele tinha uma área de 144 dedos quadrados. E tem mais. E aí nós voltamos ao nosso assunto. 48 colunas tinha no Mishkan. Com mais 96 sapatas que tinha na parte de baixo. Dá 144 também. Isso só um apanhado geral aqui de medidas para ver como que é realmente o que Hashem está ordenando aqui, como construir um Mishkan, não é nada aleatório. É tudo muito, muito preciso e tudo tem alguma indicação de alguma coisa. E principalmente a indicação ligada à criação do universo. Afinal de contas, o Mishkan é o pequeno mundo, e por conta disso, todas as obras necessárias para se construir o Mishkan, no Shabbat não pode, porque elas estão diretamente ligadas às obras de como Hashem criou o universo.